ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola aqui pela Rádio Nacional. Nessa quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa hoje falando sobre o Fluminense, apesar, afinal de contas, hoje o Tricolor apresentou 2 novos reforços. O primeiro deles é o zagueiro Juan Freites. O argentino já vinha sendo monitorado pelo Tricolor desde o meio do ano, quando era companheiro de equipe do Kevin Serna, lá no Alianza Lima do Peru. Defensor de formação, Freites afirma que não vê problema em jogar, inclusive na lateral esquerda, se for necessário.
Eu não tenho problema, eu creio que...
Posso jogar nas duas posições, não me sinto mais confortável em uma ou outra. A verdade é que gosto das duas posições. Acho que sempre fui central, mas se tiver que jogar como lateral, também estarei lá para contribuir e ajudar o grupo no que precisar. Eu me coloco às ordens do treinador, seja o que for que ele me diga para fazer, é assim que podemos ajudar esta grande equipe.
Assim podemos ajudar a este grande equipe.
Juan Freites também fala sobre a oportunidade de jogar ao lado do experiente Thiago Silva.
Esperemos com o tempo poder...
A verdade é que todos sabem que ele é um dos melhores zagueiros do mundo. Acredito que ele tem sido um dos melhores jogadores no Brasil. Então vamos torcer para que eu possa aprender com ele, com toda a sua experiência. Poder dividir o campo com ele vai ser muito bom.
Poder compartilhar a cancha com ele vai ser muito lindo.
Bom, o Freites tem passagens pelo Independiente Rivadavia da Argentina e pelo Unión La Calera do Chile. Foi contratado pelo Alianza Lima do Peru no ano passado, disputou 40 partidas, fez 4 gols e deu 4 assistências. O outro reforço apresentado pelo Fluminense hoje, o atacante Paulo Baia, jogador de 25 anos, foi um dos primeiros anunciados aí pelo clube e mostrou as credenciais para a torcida, comentando sobre suas características e citando, inclusive, jogadores famosos.
E um jogador que eu sempre me espelhei é Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um cara que eu sempre me espelhei. E hoje, no cenário do futebol mundial hoje, um jogador que eu vejo com as minhas características são o Mbappé e Rafael Leão. São jogadores da minha característica, jogadores rápidos, que têm passada longa, né? E o Mbappé, principalmente, que tem um bom acabamento, né? Boa finalização.
É, o Paulo Baia tem o passe vinculado ao Primavera, né? Os direitos econômicos vinculados ao Primavera e chega por empréstimo com opção de compra fixada até o final desse ano. Marcou 19 gols na última temporada com a camisa do Goiás. Que figura, hein? Rafael Leão e Mbappé, hein? Que coisa, hein? Tô aqui com o Carlos Molinari até 6h30 da noite pra gente falar muito sobre esporte, principalmente sobre futebol. Molinari, que prazer estar com você, irmão. Antes de qualquer coisa, bem-vindo aí. Acho que é a primeira vez que você faz o programa aqui ou não? Já teve outras vezes?
Já teve outros anos, muitos outros anos atrás.
É, tem
boa
tempo,
noite,
né?
André. Boa noite, primeira amigo. Vez contigo aqui, satisfação. E um abraço a todo mundo de casa que está escutando No Mundo da Bola.
O que você achou da declaração aí do Paulo Baia, hein?
É humilde o menino, né?
Simples,
humilde,
né?
Se compara ao Mbappé, se compara ao Rafael Leão.
É.
E fez 19 gols em 52 jogos pelo Goiás nessa temporada.
A gente transmitiu alguns jogos dele na Série B, na TV Brasil.
É jogador rápido, de velocidade, mas ele se supervaloriza também, né?
Mas cai bem no Fluminense ou vai brigar por posição?
Vai brigar por posição, não chega sendo titular não, vai brigar por posição ainda. O Mano tem outras peças, tem jogadores até bem melhores que ele, inclusive, se o Cano tiver melhor, se o Cauã Elias tiver melhor em condições, ele vai ficar no banco para esse pessoal aí.
E o que, que você achou do Freitas, né? É, o Freites, na verdade.
Porque Freitas.
É, o Fluminense, ele tem tido essa característica mais agressiva no mercado sul-americano nas últimas temporadas, né?
É, trouxe um zagueiro que estava no Peru, né? Um zagueiro argentino no Peru, já tinha passado pelo Independiente Rivadavia, que é uma equipe tradicional, da cidade de Mendoza, estava no Alianza, que hoje é o segundo time peruano, na verdade, atrás do Universitário. Acho que é um bom reforço, tá? Vocês estão garimpando no mercado sul-americano, até porque conseguem oferecer propostas financeiras compatíveis com a realidade do Fluminense.
A grana, né? do Brasil é muito superior dos outros países sul-americanos.
Sim, consegue trazer esses nomes que se destacam em até grandes clubes dentro do Peru, o Alianza, e consegue trazer esse reforço aí, Juan Freitas. Esse sim eu acho que vai jogar, vai entrar como titular.
Vamos ver o que acontece aí, os novos reforços do Fluminense aos poucos sendo apresentados. E hoje também tivemos a apresentação de reforços no Bahia. 4 novidades foram apresentadas no Bahia nos últimos 2 dias. O primeiro é o volante Eric, que estava no Atlético Paranaense. O jogador falou sobre a forte concorrência que terá no meio-campo e se colocou à disposição de Rogério Ceni.
É um setor muito qualificado, né? Eu tive contato com os jogadores ontem, mas já acompanhava, né, pela forma, pela estrutura tática que o Rogério Ceni dispunha a equipe, muita qualidade em campo. Então eu chego para ser mais um colaborador, pode ter certeza que iniciando ou não entre os 11, eu vou estar apto para aproveitar as oportunidades que me serão dadas. Tem aquela fase de adaptação que todo atleta passa, mas eu vou procurar me adaptar o mais rápido possível. Como você falou, uma qualidade muito grande tecnicamente, um compreendimento tático também muito grande, que fez com que tudo desse certo, né? Fizesse com que o Bahia classificasse. Todo o grupo fez um grande trabalho no ano passado, e acredito que essa continuidade, né, de manter uma base do ano passado com atletas que posteriormente serão anunciados, tende a dar uma liga muito boa, e eu tenho certeza que eu vou me encaixar nesse perfil que o Bahia, que o nosso treinador gosta de ter.
O Bahia também apresentou outro Eric, no caso o Eric Pulga, artilheiro da série B pelo Ceará na última temporada. O atacante destaca a presença de 5 clubes nordestinos na Série A do Brasileirão esse ano.
É um motivo de muito orgulho, né, estar aqui mais uma vez no Nordeste, né, onde fui muito feliz, e no Nordeste cada vez mais está crescendo, né, muitos clubes grandes, né, como Fortaleza, Bahia, Ceará, né, cada vez mais Vitória. E isso só tem quem tem a ganhar o Nordeste, né? Com a grandeza que tá tendo aí. Graças a Deus, acho que tá os 4, né, no Brasileiro. Quanto tempo não via isso? 5, né, no Brasileiro. Quanto tempo não tinha isso? E é muito bom, muito gratificante estar aqui no Bahia, defendendo as cores do Bahia.
Bom, e o torcedor do Bahia também vai encontrar velhos conhecidos do técnico Rogério Ceni. Um deles, o uruguaio Michel Araújo. O meio-campista não se abala com a forte concorrência. É mais um, né, que vai disputar a posição no Bahia.
Se tem uma coisa que é certa, que o clube e o treinador nunca pode te prometer no contrato que você vai jogar. Isso aí vai no jogador muito também. Você tem que se dedicar, trabalhar, dar sempre seu máximo. Depois a escolha sempre é do treinador, como falei. Eu já estou com 28, já vou para 29. Acho que está no momento de tomar outro papel, já como mais referência, vendo também os colegas, que é um grupo muito jovem, tem muito jovem aqui para tentar ajudar. Lógico que tentar jogar o máximo possível, mas cumprir essas duas funções que vai ser muito importante para o Bahia.
Mais um ex-jogador do São Paulo chegou, o Rodrigo Nestor, e ele fala sobre a chance que é defender o Bahia na Libertadores.
Essa competição é muito especial mesmo. E eu acho que aqui não vai ser diferente. Fazia tempo que o Bahia não disputava, né? E esse ano jogar Libertadores com a camisa do Bahia é um prazer para mim. Tive a oportunidade de disputar duas vezes, mas tenho certeza que com o Bahia vai ser diferente, né? A gente já tem lógico, tem os jogos antes, né? E depois já temos um jogo difícil lá na Bolívia. E a gente vai se preparar para poder fazer o melhor e fazer história no Bahia. É isso que a gente quer, fazer história e levar o mais longe possível e sonhar com o título.
Carlos Molinari, o Bahia potencializado aí pelo Grupo City, né, já que é uma SAF adquirida pelo Grupo City, tá no mercado e fez boas contratações, né?
Trouxe o Michel Araújo, uruguai, né, do Fluminense. Rodrigo Nestor saiu do São Paulo, mas teve aquele pênalti perdido que complicou, né, a trajetória dele dentro do São Paulo. Acho que o principal reforço é o atacante Eric Pulga, do Ceará. A gente acompanhou ele na Série B. Era o jogador mais insinuante do Ceará, mais veloz, artilheiro, fez 13 gols na Série B e tal. Acho que ele vale o que se pagou por ele, acho que no caso 17 milhões e tudo.
Sim.
Então acho que o Bahia tá se armando dentro das suas possibilidades, dentro desse Grupo City, dentro dessa SAF, para fazer uma boa campanha dentro da Libertadores. Vai fazer pré-temporada em Girona, na Espanha, com o Rogério Ceni, o pessoal já está
embarcando. O Girona é outro clube do Grupo City.
Que vai acabar enfrentando o Bahia lá nessa pré-temporada. E as três primeiras rodadas do Campeonato Baiano eles deixam com o time sub-20, com o técnico do sub-20, o Leonardo Galbis. Mas acho que o Bahia está, dentro das possibilidades que a gente está vendo, se preparando bem, conseguindo peças importantes e interessantes.
Sobre o futebol nordestino, Molinari, são cinco, né? Como citou o Eric Pulga, na Série A do Campeonato Brasileiro. Os dois da Bahia, os dois
do Ceará,
mais o Sport Recife. Então, Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará e Sport. Você coloca Bahia e Fortaleza numa prateleira acima dos outros?
Ah, nesse momento estão, né? Na verdade, pela campanha que fizeram no Campeonato Brasileiro da Série A. A gente não pode cobrar o mesmo nível do Ceará e do Sport, que estão chegando agora novamente na Série A. O Vitória ficou ali no grupo intermediário, conseguiu a vaga para a Sul-Americana. Mas a gente espera também, eu acho que eu posso esperar muito progressão do Sport, do Pepa, do Sport, do time pernambucano. Está tentando agora realmente fechar com o Lucas Lima, né? Colocar ele efetivamente, tirar ele das mãos do Santos e ser um jogador efetivo do Sport. Eu acho que também pode ser um time que vai brigar, mas o que a gente pode esperar eles lá no segundo semestre no Campeonato Brasileiro? Ainda está muito à frente, mas são times que vão protagonizar dentro dos seus campeonatos estaduais e da Copa do Nordeste também, a gente espera muito deles. E curioso que, como foi todo mundo para a Série A, só ficou o CRB na Série B do Nordeste agora.
Mais ninguém, né?
Só tá o CRB. O único time nordestino na Série B 2025 ficou sendo o CRB.
Os outros estão na Série C e na Série D, né?
É isso aí.
Bom, e aqui a gente tem colocado no programa espaço para as emissoras parceiras da Empresa Brasil de Comunicação, e hoje é a vez da gente falar do Campeonato Capixaba, até porque a jornalista Ana Clara Lanius, da TV Educativa do Espírito Santo, preparou um material para a gente. Vamos conferir.
Olá, amigos do No Mundo da Bola, sou Ana Clara Lanius, apresentadora do Esporte em Primeiro Plano da Espírito Santo FM, e eu tô por aqui para falar um pouco sobre o Capixabão 2025. O Capixabão, para quem não conhece, é o campeonato estadual de futebol do Espírito Santo, e que esse ano vai reunir 10 times. Vamos lá, Desportiva, Vitória, Real Noroeste, Rio Branco de Venda Nova, Porto Vitória, Jaguaré, Nova Venécia, Capixaba, Vila Velense e o Rio Branco, atual campeão. Portanto, são essas as 10 equipes que vão disputar o título de campeão Capixaba 2025. Para entender um pouco mais sobre como funciona o campeonato, na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único. Após as 9 rodadas iniciais, os 8 melhores times avançam para a próxima fase, enquanto os 2 piores acabam rebaixados. O Capixabão então segue com os 8 classificados, em disputa de mata-mata, jogos de ida e volta, tanto nas quartas de final, como nas semis e também nas finais, até conhecermos, é claro, o grande campeão. A título de informação para a galera que quer acompanhar, o campeonato terá início no dia 18 de janeiro, sabadão, às 3 da tarde, com duelo entre Nova Venécia e Rio Branco. Quem falou conosco sobre o Capixabão 2025 foi o presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, Gustavo Vieira. Confere aí.
A expectativa da federação em relação ao início do campeonato é a melhor possível, né? Principalmente por essa parceria que nós temos com a TV Educativa do Espírito Santo, a qual gera bastante visibilidade para o campeonato, clubes, jogadores. Uma parceria que vem ao longo dos últimos 5 anos, entregando ao torcedor uma imagem de altíssima qualidade e aos patrocinadores grande retorno de mídia, né? Então é uma parceria muito proveitosa para o futebol capixaba e a gente espera que dê continuidade para os próximos anos. Então, desejando a todos os clubes sucesso no campeonato, assim como para os nossos árbitros, atletas, enfim, e que os torcedores possam comparecer aos estádios prestigiando o Campeonato Capixaba de 2025.
Está aí, portanto, as palavras do presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, Gustavo Vieira. Agora mesmo é só esperar as partidas começarem. E olha, ao longo das semanas, trago mais atualizações do Capixabão por aqui. Afinal, faço parte do time de narradores da TVE Espírito Santo, a emissora que transmite todos os 59 jogos ao vivo e exclusivo, transmissão na TV e também no YouTube. Então, vocês estão mais do que convidados a acompanhar o Capixabão 2025 conosco. Obrigado pelo espaço, um grande abraço e até a próxima. Valeu!
Valeu, Ana Clara Lanius. Vamos então acompanhar algumas narrações da Ana Clara aí durante o Campeonato Capixaba, que terá transmissão também da TV Brasil através da TV Educativa do Espírito Santo, hein, Molinari?
Dia 25 de janeiro começa a transmissão, tem Rio Branco e Desportiva. É o primeiro jogo que a gente vai transmitir.
Desportiva Ferroviária é tradicionalíssima.
Tradicionalíssima, criada nos anos 60 pela própria Vale do Rio Doce. Era um clube originalmente da Companhia de Mineração, né, da Vale do Rio Doce. Hoje já caminha de forma independente, mas é um dos times mais tradicionais do Espírito Santo. E eu cheguei a ter uma camisa.
Entrou
da Esportiva. Pô, e tudo. Gosta da Esportiva.
Agora, uma pena, né? Assim, a gente torce para que haja uma evolução. Porque no Sudeste, o único futebol que não consegue realmente ter representante nas divisões principais do Brasil...
Nem na A, nem na B, nem na C.
É, pois é, tá na hora de dar uma melhorada ao futebol do Espírito Santo, né?
É, teria que ter algum clube que sobrepujasse, saísse dessa condição de ser apenas um time da Série D que disputa aquelas fases de grupo, às vezes não passam nem pra segunda fase. O Real Noroeste fica pelo caminho, o Rio Branco de Venda Nova fica pelo caminho. Ter algum investimento sério pra algum time... conseguir ter uma projeção nacional melhor, que o Espírito Santo merece também, né?
Com certeza, isso aí sem dúvida alguma. É, a gente, por exemplo, o futebol do Amazonas ficou muito tempo distante. Agora tem aí seus representantes subindo de divisão.
Tem o Amazonas na segunda, Manaus, tem o Manaus na terceira. Esses dois times que foram criados recentemente, né? Times pois novos, que sem dívidas. É a diferença daqueles times antigos, os clubes sociais mais antigos.
Fast.
É, o Fast, o Nacional, o próprio São Raimundo, o Rio Negro, que está completamente falido, caiu até de divisão da primeira para a segunda. Então, eu acho que acontece muito isso. Chega um empresário, ele acaba investindo num novo, numa criação de um novo, que acha mais fácil do que você pegar um time de sócio, de quadro social e tal, que já tem estatuto, já tem toda a sua vida feita antes e acaba investindo. Foi o que aconteceu em Manaus com muito sucesso.
Ó, Supercopa da Espanha, o Real Madrid fez 3-0 no Mallorca. E o jogo não foi fácil não, tá? O primeiro tempo terminou 0-0, na segunda etapa o Bellingham, o Rodrigo e o Valien contra fizeram os gols do time merengue. A atuação do Vini Júnior não foi boa, tive a chance de assistir o jogo inteiro lá na redação. O Vini hoje, ele ficou no bolso do Mafeu, não conseguiu criar nada o Vini Júnior hoje, mas acontece, faz parte, é assim com os melhores, né?
É, nem todo dia dá pra jogar bem, nem todo dia dá pra ser o melhor do mundo, né? Hoje teve atuação realmente mais abaixo do que a gente está acostumado a ver com o Real Madrid, mais próximo do que a gente está acostumado a ver dele com a camisa da seleção brasileira.
Agora vai ser legal esse Real e Barça, hein? De um lado o Vini, do outro o Lamine Yamal, Rafinha. O Barça aqui também tem um bom time.
Barça tem um bom time.
Leva.
É. E é o clássico. É o clássico rei. É o clássico rei da Espanha.
Lá na Arábia Saudita o jogo.
Principal confronto entre os dois principais clubes espanhóis. Jogo que vale a pena a gente acompanhar também. E a torcida da Arábia que vai ter esse privilégio.
Vai ter essa chance. 6:18.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
O Comitê Paralímpico Brasileiro, por meio da sua área de educação paralímpica, está com inscrições abertas para o Seminário Presencial de Educação Física e Esportes para Estudantes com Autismo. O seminário será realizado no dia 14 de fevereiro e na Universidade Federal do Pará. As matrículas são gratuitas, podem ser realizadas pelo site da Educação Paralímpica. Só que vai até dia 12 de fevereiro as inscrições. A carga horária é de 8 horas. Tem 100 vagas disponíveis. Os requisitos para participar são ter concluído o curso Movimento Paralímpico, Fundamentos Básicos do Esporte e o curso Assíncrono, Educação Física e Esporte para Estudantes com Autismo. Também estão disponíveis no site da Educação Paralímpica esses cursos. Portanto, os interessados, é só entrar lá e fazer a inscrição. O tênis brasileiro tem um novo jogador surgindo com toda a força. João Fonseca, de 18 anos, venceu o argentino Thiago Tirante por 2-0. O argentino é o 12º do ranking. João não perdeu nenhum set, tornando-se o primeiro brasileiro mais jovem a disputar um Grand Slam. Ele chega à chave principal do Australian Open. Além de João, Thiago Wilde, Biadade e Thiago Monteiro estarão também no Australian Open, que começa neste sábado 11.
E ainda falando desse feito do João Fonseca, ele usou as redes sociais para comemorar a classificação para a chave principal do Australian Open.
Fala pessoal, aqui é o João Fonseca, passando para agradecer todo mundo pela torcida, pelo apoio.
é um suporte maravilhoso, torcida hoje na quadra sensacional também. E bom, primeira vez agora na chave principal de Grand Slam, muito animado. Passamos um pouco pela tensão ali do qualifying, mas estamos vindo de jogos confiantes, resultados muito bons. E vamos acreditar cada vez mais, seguir andando cada vez mais, acreditando, vamos com tudo. Valeu, nos vemos na chave principal, vamos.
É, e o primeiro jogo é simplesmente contra o número 9 do ranking da ATP, contra o russo Andrei Rublev. Vai ser fácil não, hein, Molina?
Andrei Rublev, justamente. É, mas quem passa do qualifying sempre pega um cabeça de chave, sempre pega um grande nome pela frente. E esse é o desafio do brasileiro.
Garoto... Podia ser pior, então.
É, podia ser pega o primeiro, o segundo, o terceiro. Acabou pegando o nono do ranking, o russo. É, o brasileiro tem só 18 anos, né, na verdade.
Vai ser bom para adquirir experiência.
E se passar, na verdade, ele joga sem essa pressão de passar, né? Na verdade, ele é o azarão da chave.
Ele tinha que conseguir, ele já conseguiu.
Conseguiu eliminar o argentino, vai subir algumas posições no ranking, ganha premiação. Acho que estão se apostando muito nele, na verdade, né? Ele passou, por exemplo, do ranking após a disputa do ano passado, ele era o 655 do ranking, depois ele subiu para 342. Num ano só, ele subiu 313
posições. 18 anos, vai subir muito ainda.
Ainda vai subir muito ainda. Então, estão apostando muito nele, como uma promessa do tênis brasileiro.
Tomara que tenhamos um novo Guga.
Um novo Guga. Tá sendo lançado como novo Guga. Vamos ver se vai render, né?
Tomara que sim, tomara que sim. 6h21, é hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a nossa querida Rainha Marta já decidiu seu destino nas duas próximas temporadas. E quem conta pra gente é a Brenda Balbi. Boa noite, Brendinha.
Fala, André. Boa noite, tudo bem? Vamos falar de futebol feminino, porque o Orlando Pride anunciou nessa quinta-feira a renovação de contrato com a Marta por mais de 2 anos. A brasileira, que é inegavelmente uma das estrelas do Orlando Pride desde que chegou na temporada de 2017, se firma aí mais uma vez como um dos grandes nomes do plantel da equipe americana. Vale lembrar que no ano passado o Orlando Pride conquistou o título da competição pela primeira vez na sua história, com a Marta ali sendo uma das protagonistas, né, da equipe. Todos sabemos do potencial e do nível técnico da Marta, mas muitos haters ainda falam, quer dizer, continuam falando, né, que a Marta não tem mais idade para jogar futebol. Mas os números e as estatísticas da jogadora brasileira na temporada passada falam completamente o contrário. Foi uma das atletas que mais marcou gols pelo Orlando Pride. O Orlando, que ficou inclusive na primeira fase da competição, os primeiros 17 jogos de maneira invicta, sem perder, foi perder somente as 2 últimas rodadas da competição, mas ali já tinha sido campeão com rodadas de antecedência. Então é um feito realmente muito grande, né, ter a Marta no Orlando Pride. Acho que é o casamento perfeito, né, entre a jogadora que se adaptou muito bem no Orlando Pride, na cidade de Orlando também, é uma comunidade que tem muitos brasileiros, então acredito que isso faça diferença para a jogadora. Mas enfim, não dá para ver Marta sem Orlando e Orlando sem Marta. Com isso, teremos mais 2 anos da nossa rainha disputando com as cores do Orlando, e ela está muito feliz, falou que está muito feliz. Vamos escutar o que a Marta falou.
Orlando, what an incredible ride we have had together.
Orlando, que jornada incrível nós tivemos juntos. Desde o momento em que pisei no aeroporto 8 anos atrás, vocês me acolheram e fizeram deste clube e desta cidade o meu lar. Semana após semana, em casa ou fora, vocês estiveram lá fazendo deste o melhor clube para se jogar. Foi a maior honra da minha vida representar esta comunidade, ser sua capitã e trazer o primeiro título da Liga para a cidade de Orlando. E é por isso que eu queria que vocês ouvissem isso diretamente de mim primeiro. Eu vou ficar em casa.
I'm staying home!
Com a renovação, a Marta também chegará a 10 temporadas defendendo ali a camisa do Orlando Pride. E uma coisa que ela falou é que sente muito orgulho, principalmente por fechar esse número certinho, já que o número 10 acompanhou a Marta por quase toda a sua carreira, né? O número que ela jogou durante quase toda a sua vida. Então, ela também comentou que chegar a 10 temporadas vestindo a camisa do Orlando Pride é muito especial para ela. Bom, é isso, André. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu, Brenda Balbi. E a seleção brasileira sub-20 já treina na Granja Comari, de olho no sul-americano da categoria, Luiz Ferreira.
Olha, André Marques, a seleção brasileira já iniciou a preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-20. Ela está concentrada na Granja Comari e vai passar por um período de treinamentos até a data da estreia, marcada para o dia 24 de janeiro contra a Argentina, às 20 horas e 30 minutos, no estádio Misael Delgado, da Venezuela. E o Ramon Menezes, técnico da seleção brasileira Sub-20, ele falou sobre a sua expectativa para o Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos ouvir.
Bom, primeiro que é uma competição muito importante para o futebol brasileiro, né? Para a nossa seleção. Uma competição, ela é dura, né? A gente sabe, a gente fez, já fizemos aí duas competições dessa, né? Eu tive o privilégio aqui na casa de fazer como atleta, né? Em 2023 nós fizemos essa competição. É um período muito curto, tá? Ele não é longo não, ele é um período curto, passa muito rápido e a gente tem que aproveitar muito o tempo que a gente tem aqui com esses atletas. São atletas que já tiveram conosco, já tem um entendimento do nosso trabalho em algumas dessas preparações. Pensamento positivo, é trabalhar muito, aproveitar toda essa estrutura, né? Toda a estrutura que a CBF está nos dando, isso também é muito importante. E é sempre gratificante, né? Você vestir a camisa da seleção brasileira, né? Você servir a seleção brasileira. E é tentar passar aí um pouquinho disso aí para os nossos atletas, que eu tenho certeza que eles pensam dessa maneira também.
O Brasil é cabeça de chave do Grupo B e vai enfrentar Colômbia, Equador, Argentina e Bolívia nessa primeira fase. O técnico Ramon Menezes, ele fala sobre como a sua experiência pode ajudar a seleção brasileira e também sobre as dificuldades do Campeonato Sul-Americano Sub-20.
Eu só tenho que agradecer a Deus porque pelas oportunidades que eu venho tendo aqui, né? Isso aí já te dá uma certa bagagem, né? Eu tive algumas competições aqui oficiais, né? Sul-Americano, Mundial, um pan-americano, um pré-olímpico, então isso te faz também crescer. É uma competição muito dura, você joga numa segunda, folga na terça e já joga na quarta, então o tempo de recuperação ele é muito curto, né? É uma primeira fase, ela é dura. A nossa chave é uma chave muito equilibrada, né? Nós temos a Argentina, nós temos a Colômbia, nós temos o Equador, né? Nós temos a Bolívia. O nível de enfrentamento é um nível muito bom. E aí cabe a nossa preparação. A nossa preparação nesse período foi muito bom. Tá? Nós fizemos 4 preparações. Nós chegamos a esses 23 atletas. E eu tenho certeza que esses 23 guerreiros aí vão representar muito bem o que é vestir a camisa da seleção brasileira.
Esse é o técnico Ramon Menezes. O formato do Campeonato Sul-Americano Sub-20 é um pouco diferente da maioria dos campeonatos, André. Na primeira etapa, as 5 seleções de cada grupo brigam pelas 3 primeiras colocações classificatórias para o hexagonal final, no qual os 6 países lutam por 4 vagas para a Copa do Mundo Sub-20, no Chile. Tanto na primeira fase como no hexagonal final, o formato é de pontos corridos e turno único. Beleza, André?
Beleza, sim, meu querido Luiz Ferreira. Bom, o Brasil tem uma responsabilidade muito grande no Sul-Americano Sub-20, até de desempenhar bem, de performar bem, né, Molinari?
E não é fácil. O grupo já estreia dia 24 de janeiro na Venezuela contra a Argentina. É logo a estreia de cara.
Simplesmente o clássico.
2 dias depois pega a Bolívia. É um campeonato bem difícil. Do dia 30 pega o Equador. E a última partida da primeira fase é contra a Colômbia. Então é um grupo bem complicado, com a Argentina, a Colômbia. Tem essa obrigação de ficar entre os 3, como o Luiz Ferreira falou, para ir para o hexagonal. E tem um trabalho contestado, que é o trabalho do Ramon, que é o trabalho que não foi para a Olimpíada de Paris 2024. O time que acabou perdendo o Paraguai e a Argentina naquele pré-olímpico e deixou o Brasil de fora das Olimpíadas, né? Eu particularmente tenho minhas ressalvas ao Ramon. Ele agradeceu muito, tem que agradecer muito por mais essa oportunidade mesmo.
É verdade. Bom, e como última informação, Gustavo Gomes segue no Palmeiras, contrato renovado até o final de 2027. Ele que chegou em 2018 e se tornou um dos grandes pilares do Palmeiras multicampeão. Ô, meu querido Carlos Molinari, até a próxima, hein, amigo?
Até a próxima, espero o próximo convite para participar contigo aqui desse bate-bola, desse No Mundo da Bola, programa tão tradicional da Rádio Nacional. Boa noite.
Valeu, galera. Boa noite. Até a próxima. Amanhã às 6. Tchau, tchau.